E estamos em rede com a CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, CBN Maringá, CBN Paraná no ar. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Ricardo, bom dia Roberto. E vamos começar lá no Vale do Iguaçu, vamos começar com a CBN Vale do Iguaçu, porque nós vamos tratar agora de pessoas desaparecidas. É isso, Ricardo? Ricardo, bom dia. Ricardo, o seu microfone está fechado, meu amigo.
Agora sim?
Agora sim.
Então tá certo. Perdoe.
Não, você, tenho que pedir perdão. O senhor tem crédito demais, por favor.
Então tá certo. Muito obrigado. Bom dia a todos nesta sexta-feira aqui na CBN. Como você bem frisou, não é? Falando sobre a polícia científica, lançando uma campanha de coleta de DNA de famílias de pessoas desaparecidas. Aqui na região de Nova Vitória, a ação acontece a partir do dia 14 e segue até o dia 18 de junho. Nós temos a participação da repórter Vanessa Stenzel com outros detalhes. Olá, Vanessa.
Olá, Ricardo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A instituição paranaense, assim como a de outros estados, aproveitou o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas em 25 de maio para iniciar um incentivo à doação de DNA. A ação acontece na próxima semana de 14 a 18 de junho. A auxiliar de necrópsia da Polícia Científica aqui de União da Vitória, a Rafaela Rossi Marques, lembra que a ação englobará todas as polícias científicas do Brasil.
É uma esperança e é um trabalho técnico, né, científico muito importante, essa criação desse banco de perfil genético das pessoas desaparecidas. Então essa coleta ela vai ser feita em pelo menos dois familiares, que pode ser o pai, a mãe, o filho e o cônjuge também, pai ou mãe do filho e dos irmãos. Isso traz um alívio também para as famílias de mais uma possibilidade de estar reencontrando ou saber o que aconteceu com esse familiar.
Todos os DNAs irão para o banco de perfil genético, que foi criada para manter, compartilhar e comparar perfis genéticos a fim de ajudar na apuração criminal e no processo de investigação, inclusive de pessoas desaparecidas.
E lembrando, né, que para a solução do caso, o registro do boletim de ocorrência, que pode ser feito em qualquer delegacia do estado ou também via internet, deve ser o primeiro passo para o início da busca pela vítima desaparecida. Até a divulgação do último relatório em novembro do ano passado, o Banco Nacional de Perícias, de Perfis Genéticos, contava com mais de 91 mil cadastrados, sendo mais de 5.500 mapeados pela Polícia Científica do Estado do Paraná. O dado coloca o Paraná na sexta colocação com a maior contribuição absoluta de perfis genéticos no Banco Nacional. Gilson?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Agora nós vamos para Cascavel, com Roberto Benjamin. Lá nós temos, né? O Dia dos Namorados está chegando, todo mundo quer ficar pertinho. Mas aglomeração não, fiscalização. É isso, Roberto. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Ricardo e ouvintes do CBN Paraná. Realmente, a fiscalização sendo intensificada por aqui, e não só em Cascavel, mas na região, algumas alterações. Por exemplo, em Toledo, as medidas restritivas estão sendo ampliadas. A Igreja Católica, Gilson, decidiu suspender as missas programadas para este fim de semana. Aqui em Cascavel, destaque para a vacinação de pessoas com 56 anos contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Muita gente procurando as unidades básicas de saúde para receber a primeira dose. E a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e aqueles que promovem eventos, essa fiscalização foi reforçada ontem e segue nesse ritmo mais intenso até segunda-feira. As informações com a repórter Franciele Tien. Fran.
Desde o início do ano, somente a Secretaria de Finanças lacrou 15 estabelecimentos comerciais de Cascavel. Após ações de fiscalizações, as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Neste fim de semana, a fiscalização será intensificada em todas as regiões da cidade. Além dos estabelecimentos lacrados, outros 25 receberam notificações e foram lavrados 7 autos de infração. A fiscalização deste fim de semana já teve início nesta quinta-feira pelos supermercados. Notificações, multas e lacres continuarão a ser aplicadas em estabelecimentos que insistirem em desrespeitarem as normas. Além da fiscalização com os voluntários do município, haverá também operações integradas de fiscalização urbana, AIFU, envolvendo forças de segurança. O coordenador do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Pandemia da Covid-19, Thiago Stefanello, fala sobre as operações deste fim de semana.
O município de Cascavel prorrogou o decreto vigente com as medidas sanitárias necessárias para evitar proliferação do vírus E nesse sentido, então, até o dia 27 de junho, as medidas atuais elas permanecem vigentes. Um destaque especial e importante para este final de semana, já que temos uma data comemorativa, que é o Dia dos Namorados, e isso faz com que ocorra uma maior movimentação, principalmente nos restaurantes. Então, um cuidado especial em relação às filas, em relação que o atendimento seja agendado de forma antecipada, que as pessoas se desloquem para o local nos seus horários previamente reservados, evitando, assim, uma maior aglomeração.
Franciele Thiem para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. Portanto, a fiscalização sendo intensificada em Cascavel e também em Foz do Iguaçu. A fiscalização será intensificada neste fim de semana e eu vejo aqui dados de Foz do Iguaçu. 9 óbitos no último boletim, Foz chegando a 948 mortes por Covid-19. Toledo, ontem, registrou 6 óbitos com 340 mortes até o momento. Em Cascavel, boletim divulgado agora há pouco pelo HU, 6 óbitos. Nós não temos ainda, estamos aguardando. Daqui a pouco deve chegar o boletim com os dados atualizados das últimas 24 horas em Cascavel. Seguramente já podemos informar que o número é de mais de 6 óbitos. Gilson.
Preocupante essa situação. E aqui em Maringá a gente está empolgado com a vacinação. Inclusive a cidade pode ser uma das primeiras a vacinar todos os profissionais de educação. Semana que vem começa a redução da faixa de idade para vacinação. Se tudo der certo, na sexta-feira estaremos vacinando pessoas de 45 anos ou mais. Então é uma empolgação muito grande com isso. E tem gente na fila. Tempo aqui fechado, gente na fila, tem gente querendo vacinar. E é claro, a vacina como solução. Luciana Pé está lá conferindo. Luciana, é com você, Lu.
Gilson, eu estou aqui na Universidade Estadual de Maringá. O RU está funcionando como um posto de vacinação para os profissionais da educação, né? A prefeitura decidiu liberar, então, a vacinação para profissionais da educação de todas as idades. Está vacinando hoje profissionais da educação de 18 a 59 anos. E aqui a fila é enorme, enorme mesmo. Olha, ela dá voltas aqui no estacionamento do restaurante universitário, da UEM. Muita gente na fila. Por quê? Porque as pessoas ficaram sabendo dessa novidade, dessa mudança, hoje pela manhã. E daí todo mundo vem correndo para cá. Ainda tem gente chegando, muita gente chegando. Bom, a vacinação está indo rápida, né? Ainda bem que, pelo menos isso, está indo bem rápido, porque tem muita gente, a fila está muito grande aqui. Eu até vou dar uma volta aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, olha, muita gente. Essa aqui é só uma das voltas da fila. A fila está aqui do outro lado, ela é enorme, até chegar no restaurante universitário, olha, tem muita gente na fila, os professores querem se vacinar o mais rápido possível para voltar para as salas de aula. Eles estão ansiosos por esta vacinação, né? E por que que a vacinação, então, foi ampliada aqui em Maringá? Ontem, a Justiça determinou que o município cumpra uma lei municipal que determinava a vacinação dos professores em grupo prioritário, de 60 a 69 anos. E por isso a justiça entende que a vacinação tem que ser acelerada e hoje foi liberada. Se todos os profissionais da educação forem vacinados hoje, então Maringá encerra a vacinação desse grupo prioritário ainda nesta sexta-feira. Gilson.
Obrigado, Luciana. E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no ar na CBN Paraná, na CBN Maringá, mas eu quero até apresentar as informações para vocês sobre o secretário de Saúde, Beto Preto, que falou sobre a vacinação contra a gripe. A meta do governo era 90% da população-alvo. Até agora, 34,2% vacinados. Isso preocupa muito. Tem a influenza que precisa continuar na preocupação dos paranaenses. Por mais que a gente está aí, né, na fila da Covid, a Luciana acabou de mostrar a preocupação em se vacinar. É isso, meu caro Roberto. Roberto, um grande abraço. Obrigado aí pela sua participação no CBN Paraná.
Um abraço. Você já se vacinou, Gilson, ainda não?
Eu vacinei porque eu tenho comorbidade, né, amigo? Eu tenho diabetes. Então eu vacinei já antes dos professores. Mas se não fosse vacinado lá, agora era a minha chance, né, como professor. E é claro que eu estaria nessa fila aí da Luciana se eu fosse vacinar.
Tá certo. Só para fechar rapidamente, número de empresas abertas no Paraná cresceu 24% nos primeiros 5 meses. A gente fecha com esse dado positivo, dado divulgado ontem. Aparece no relatório da Junta Comercial do Paraná. Gilson, bom fim de semana, Ricardo, e até segunda.
Bom fim de semana, Roberto. E, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana, bom jornal para você aí no Vale do Iguaçu.
Tá certo, Gilson, obrigado a você, ao Roberto e a todos os ouvintes da CBN. Uma última informação, se me permite, a Regional de Saúde aqui de Nova Vitória confirmou mais um óbito por complicações do coronavírus. Aconteceu em Bituruna, município próximo aqui ao Nova Vitória. Um paciente de 37 anos veio a óbito por complicações da Covid-19. Por lá, 25 pessoas faleceram desde o início da pandemia. Excelente fim de semana a todos.
E aproveitando aí as falas de Roberto Benjamin e Ricardo Silveira, aqui em Maringá, nós tivemos 315 casos positivos de Covid, 5 óbitos, no boletim que foi divulgado ontem, às 5 horas da tarde. Obrigado aos nossos ouvintes do CBN Paraná, um grande abraço a todos vocês, bom fim de semana, tem mais CBN Paraná na segunda-feira. Até lá!